Revista do Meio-Dia.
Você, uma boa tarde, terça-feira, 19 de setembro de 2023. Começa agora a edição de número 871 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. Após ampla modernização, Museu de Anatomia da UEL reabre agenda de visitas para estudantes e para o público em geral. Unidade reúne mais de 700 peças de anatomia humana e animal. 17ª Primavera dos Museus. Museu Histórico de Londrina promove encontro entre Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Comissão Universidade para os Indígenas e Projeto Aquilombando. No Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, hoje tem festival de curtas com temática LGBTQIA+. É possível prevenir o Alzheimer? Saiba como na coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, com o médico geriatra Marcos Cabreira. O destaque da coluna Entre Páginas é Cidade de Deus, de Paulo Lins. O livro, inspirado em fatos reais, é considerado uma das maiores obras da literatura brasileira contemporânea. A apresentação de Miguel Braga Vieira. Terceiro concerto do projeto Ópera Viva é nesta sexta, no Espaço Vila Rica. Idealizadoras da proposta, as cantoras líricas Edneia Oliveira e Gisela Strass, ao vivo hoje. E vamos sortear dois pares de convites.
A UEL e você.
Após 3 anos de reformas e modernização, o Museu de Anatomia da UEL, que tem como nome Museu Didático Professor Carlos da Costa Branco, reabre para agendamento de visitas de escolas e para o público em geral. O agendamento pode ser feito com grupos de até 50 pessoas. A unidade está localizada no CCB, Centro de Ciências Biológicas, no campus universitário, e é uma das mais procuradas pelo público. Dispõe de cerca de 700 peças anatômicas que abrangem anatomia humana e animal. O coordenador do museu, professor Leandro Luiz Martins, do Departamento de Anatomia, médico veterinário, explica as melhorias que incluem pintura, nova iluminação e reorganização dos acessos e, dentre as novidades, a adoção de um sistema de identificação das peças.
Foi feita toda a iluminação, nova iluminação com LED, atualizamos todas as plaquinhas com QR Code, onde tem mais informações sobre as peças. Foi feita a pintura, a troca de todos os meios, né, conservantes das peças, a adição de novas peças do museu, tanto esqueleto quanto outros cortes, né, outras peças, outros fetos, foi reestruturado, foi adicionado novas e aproveitado feita a troca de os conservantes, todo o material do museu. Então ele passou por uma reestruturação, né, e uma verificação de todos os constituintes, todas as peças, elas passaram por uma reforma, né? A gente reformou as peças que precisava de algumas adequações, pinturas de base, as estruturas que seguravam essas peças anatômicas. Então ela foi feita um reparo geral em todo o museu. Então o museu tem praticamente 700 peças anatômicas aqui, tanto em anatomia humana quanto anatomia animal. Então a gente tem diversos cortes mostrando a importância de diversos sistemas anatômicos, abordagem. Então é importante para quem tem interesse na área da saúde, na área biológica, né, o conhecimento do material de estudo futuro deles, né? Então hoje a anatomia é a base da biologia, a base do ensino da saúde, das disciplinas da saúde, das disciplinas biológicas. Então é fundamental conhecer o Museu de Anatomia, as técnicas anatômicas e as estruturas anatômicas serão estudadas mais profundamente durante o curso.
O investimento da reforma foi de R$40 mil. A unidade atende às demandas de escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino das regiões norte e nordeste do Paraná, assim como do sul de São Paulo. As visitas são guiadas por monitores e devem ser agendadas exclusivamente pelo site da UEL, www.uel.br. Há vagas para novos monitores. Agora um pouco da história do museu. Composto por peças anatômicas de humanos e animais, o acervo do Museu Didático de Anatomia da UEL nasceu em 1962, com uma pequena coleção de crânios de animais doados pelo professor Carlos da Costa Branco, o primeiro docente titular da então Faculdade Estadual de Odontologia, FEOL. Em 9 de outubro de 1997, após iniciativa das professoras Marilinda Vieira dos Santos Costa, Maria Aparecida Vivante Carvalho e Vilma Baboni, o museu passou a levar o nome do professor, cujo legado para a preservação da história da anatomia permanece vivo em cada setor. Memórias e democracia, pessoas LGBT+, quilombolas e indígenas, tema da 17ª Primavera dos Museus, que segue até 24 de setembro, domingo. A programação inclui roda de conversa, filmes e visitações. O evento nacional é promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. O tema este ano ressalta a importância dos museus no fomento da inclusão social e da diversidade, elementos fundamentais para a democracia. Também busca proporcionar a reflexão sobre a retomada da construção da democracia com a participação de agentes invisibilizados ou marginalizados. Aqui em Londrina, a Primavera dos Museus é uma parceria entre o Museu Histórico, ligado ao UEL, Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Museu de Arte, Museu da Sociedade Rural do Paraná e Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, o NDPH. Vamos saber sobre a programação de hoje e demais dias da semana com a diretora do Museu Histórico, Edmeia Ribeiro.
Nós temos um encontro com NEAB, CUIA e Projeto Aquilombolando e nesse dia também vai ter a apresentação da pesquisa da Gilza Ferreira, que é uma doutoranda Kaingang. NEAB, quem fala pelo NEAB é a professora Marleide, pela CUIA o professor Wagner e o projeto Aquilombolando a professora Andrea, do Serviço Social. Também teremos exibição de filme no dia 19, né? Festival de curtas de temática LGBTQIAP+. Né, aqui no NDPH, Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica. Teremos, no dia 20, a instalação e performance com coletivos Degenerado e coletivo Pupets. A performance chama Raiva, com a artista Cachorrona. Vai ser aqui no Anfiteatro Maior do CCH. Roda de conversa também no dia 20, com integrantes dos coletivos Degenerado e Construção e produtores culturais de eventos voltados para a cultura LGBTQIAP+. E também temos exibição de filmes, né, no NDPH. Temos uma visita guiada no dia 21 ao Museu da Sociedade Rural e exibição de filmes também no dia 21 à noite, assim como a mesa redonda intitulada Reflexões acerca das violências vividas por populações LGBTQIAP+, indígenas e negras no Brasil, e as lutas empreendidas por direitos à existência. E no dia 22 a gente tem uma visita mediada, né, sobre a edificação da antiga Casa da Criança, e à noite a exibição de filmes, apresentação, discussão de documentários produzidos pelo coletivo Memória e Cultura Kaingang. Esse vai acontecer no Museu Histórico de Londrina.
Professora Edmeia Ribeiro, diretora do Museu Histórico de Londrina, só reforçando então a atividade de hoje à noite, que será no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, localizado no campus da universidade, no complexo do Centro de Letras e Ciências Humanas. A atividade começa às 7h30 da noite e seguirá até às 9 horas. E mais informações e detalhes sobre a programação da Primavera dos Museus nas redes sociais do Museu Histórico, que sempre estão bem atualizadas.
A UEL e você. Saúde. Cuidados que valem uma vida.
O mês de setembro é um mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer. E durante esse mês, muitas atividades serão feitas no Brasil todo para que as pessoas entendam melhor essa doença de Alzheimer. Mas vamos pensar o seguinte, né? O que vale a pena reforçar de conceito? O que vale a pena insistir para que todo mundo tenha a consciência em relação à doença de Alzheimer? O primeiro ponto é que é muito frequente, não é mais uma exceção. O Alzheimer, ele está em todas as famílias, todo mundo conhece alguém com a doença de Alzheimer, porque é uma doença que acontece, cujo o envelhecimento, o passar dos anos, é que faz com que essa prevalência da doença aumente cada vez mais, tá certo? Uma outra coisa que deve saber, que a gente deve colocar na cabeça sobre a doença de Alzheimer, que por mais que pareça uma doença de memória, ela não é só de memória. Nós precisamos entender hoje que as habilidades que a gente chama de cognitivas, elas não são só memórias, mas, por exemplo, ela, além da memória, do aprendizado, ela tem a interpretação de fatos do dia a dia, a questão da capacidade de localização no tempo e no espaço, a questão da linguagem também é uma função cognitiva, a questão do discernimento também é uma habilidade cognitiva e a capacidade de executar tarefas. Então, nós não podemos achar que a doença de Alzheimer ela só acontece com a apresentação da queixa de memória, né? Ela sempre aparece com outros domínios cognitivos que podem ser fora o aprendizado e a memória. E é importante porque a queixa de memória é muito frequente na população e isso não significa que pessoas que se queixam de memória tenham a doença de Alzheimer. Uma outra questão é o que se fala o seguinte: as demências, esse grupo grande de doenças com alterações cognitivas, elas não são simplesmente a doença de Alzheimer. Nós sabemos que a doença de Alzheimer ela representa 60 a 70% das demências. Existem outras doenças que geram demência. Vamos pensar a demência de origem vascular, a corpus de Lewy, a frontotemporal, a hidrocefalia, a deficiência de algumas vitaminas. Então, nem toda a demência é a doença de Alzheimer. E uma outra coisa importante, que o tratamento também não é só com remédio. Os remédios que nós dispomos hoje para a doença de Alzheimer são remédios antigos, mas são o que temos, né? São medicamentos que mudam o curso da doença, melhoram a qualidade de vida, mas nós sabemos hoje que o tratamento não farmacológico, aquele que tem estimulação de atividades cognitivas, aquele que tem uma melhora da alimentação, uma melhora da atividade física e social, pode representar um ganho tão importante ou até mais do que os medicamentos. Sabemos que existem medicamentos novos agora que estão surgindo, mas que ainda não fazem parte da nossa realidade. E por último, né, eu acho que vale a pena reforçar o seguinte: as demências são frequentes, elas vão aumentar a cada ano, conforme nós vamos envelhecendo, só que é possível mudar a curva desse aumento de demência. É possível prevenir, sim. Como que é possível prevenir? Interferindo nos fatores de risco modificáveis. Sabemos que, por exemplo, a escolaridade muda a prevalência de demência. Sabemos que a atividade física da população, seja em qualquer fase da vida, muda a prevalência de demência. A atividade mental, a correção dos déficits auditivos, gente. Olha que coisa importante. Corrigir déficit auditivo também pode mudar a prevalência de demência. Bem como os hábitos saudáveis, como a alimentação, né, como não fumar e não exceder na ingestão de álcool. Então, neste mês de Alzheimer, a Coluna Saúde se debruça sobre isso e diz o seguinte: olha, temos que enfrentar isso que vai fazer parte de muitos anos das nossas vidas, né? Se não for da nossa vida, pode ser da vida de algum familiar. E o caminho mais importante para que a gente mantenha qualidade de vida e dignidade de vida, mesmo tendo essa doença, é conhecer melhor. Seja bem-vindo ao Setembro Lilás e fique atento a toda a programação no país todo sobre a doença de Alzheimer. Eu sou o Dr. Marcos Cabreira, médico geriatra, aqui para a Coluna Saúde.
Saúde, cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Segundos depois de terem saído daquele casarão mal assombrado, Barbantinho e Buscapé fumavam um baseado à beira do rio, na altura do bosque de eucaliptos. Completamente calados, entreolhavam-se apenas quando um passava bagana para o outro. Barbantinho imaginava-se embraçadas por detrás da arrebentação. Poderia parar agora, ficar boiando com as retinas lançadas no azul, sentindo a água brincar em seu corpo. Espumas dissolveram-se no rosto, as mãos de Iemanjá sob sua cabeça e o olhar nos trajetos dos pássaros, enquanto se recuperava para voltar. Evitaria as valas para não ser arrastado pela correnteza, nem ficaria por muito tempo naquela água gelada para não arrumar uma cãibra. Sentia-se um salva-vidas. Salvaria quantas vidas fosse necessário naquele dia de praia lotada. E depois do expediente, voltaria para casa correndo. Não seria como esses salva-vidas que não fazem exercícios físicos e acabam por deixar o mar levar as pessoas. O certo era malhar sempre, alimentar-se bem, nadar o máximo possível. Nuvens jogavam pingos sobre as casas, no bosque e no campo que se esticava até o horizonte. Buscapé sentia o sibilar do vento nas folhas dos eucaliptos. À direita, os prédios da Barra da Tijuca, mesmo de longe, mostravam-se gigantescos. Os picos das montanhas eram aniquilados pelas nuvens baixas. Daquela distância, os blocos de apartamentos onde morava, à esquerda, eram mudos. Porém, parecia escutar os rádios sintonizados em programas destinados às donas de casa. A cachorrada latindo, a correria das crianças pelas escadas. Repousou o olhar no leito do rio, que se abria em circunferências por toda sua extensão às gotas de chuva fina. E suas íris, num zoom de castanhos, lhe trouxeram flashbacks. O rio limpo, o goiabal que decepado cedera lugar aos novos blocos de apartamentos. Algumas praças, agora tomadas por casas. Os pés de jamelão assassinados, assim como a figueira mal assombrada e as mamoneiras. O casarão abandonado que tinha piscina e os campos do Paura e Baluarte, onde jogara bola defendendo o dente de leite do Oberon. Deram lugar às fábricas. Lembrou-se ainda daquela vez que fora apanhar bambu para a festa junina do seu prédio e tivera que sair voado porque o caseiro do sítio soltara os cachorros em cima da meninada. Trouxe de volta ao coração a pera, uva, maçã, o pique esconde, o pega varetas, o autorama que nunca tivera, e as horas em que ficava nos galhos das amendoeiras vendo a boiada passar. Lançado em 1997, o livro Cidade de Deus, de Paulo Lins, tornou-se uma das obras mais significativas da literatura brasileira contemporânea. Narra de forma ágil, às vezes brutal, às vezes lírica, as mutações pelas quais passou o bairro da região oeste do Rio de Janeiro a partir da década de 1960. A história tornou-se mundialmente conhecida em 2002, quando virou filme, com direção de Fernando Meirelles, e concorreu ao Oscar em várias categorias, sem, no entanto, ganhar nenhuma. O trecho lido refere-se ao início do romance. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor de literatura do Departamento de Letras da Universidade Estadual de Londrina.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde para você que acompanha a Revista do Meio-Dia. A Cultura é ao vivo hoje. Terceiro concerto do projeto Ópera Viva é nesta sexta no Espaço Vila Rica. Idealizadoras da proposta, as cantoras líricas Edneia Oliveira e Gisela Strass ao vivo com a gente. Vamos sortear dois pares de convites. Tem ainda o drama italiano As Oito Montanhas em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. A história de uma amizade. Os cantores líricos convidados, Pedro Coelho e Isabela Mestriner, sobem ao palco do Vila Rica nesta sexta, junto com a pianista Ana Paula Micheletti. No repertório, temas de Puccini, Mozart, Donizetti, Rossini e também Gounod. Daqui a pouco a gente vai te mostrar trechos aqui. Até hoje, os ingressos são com preços promocionais no site do Espaço Vila Rica. R$ 35,00. A partir de amanhã, o valor normal. R$ 70,00 a inteira, R$ 35,00 a meia entrada. No final da nossa conversa com a Edneia Oliveira e com a Gisela Strass, vamos sortear dois pares de convites. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da rádio UEL FM. Boa tarde, Edneia. Boa tarde, Gisela. Sejam bem-vindas. Obrigada pela presença.
Obrigada.
Boa tarde.
A gente acabou fazendo essa entrevista nessa semana, porque eu fiz um contato com a Gisela anteriormente. A Gisela falou, a Ediné vai estar em Londrina, acho que de 13 até 20. Depois ela vai embora de novo, porque a Ediné está cheia de apresentações.
Graças a Deus.
Conta um pouco essa história dessa agenda concorrida antes da gente falar do projeto Ópera Viva.
Então, a maravilha é que depois da pandemia, os teatros custaram entrar nessa engrenagem, né? Então, agora no segundo semestre, graças a Deus, as coisas começaram a acontecer com mais frequência. E os teatros estão aí trazendo esses convites maravilhosos para mim, né? Do que eu, poxa vida, sou muito honrada, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte. Então, Tô super feliz.
Tá circulando Sala São Paulo, Teatro Municipal,
BH. Com orquestras maravilhosas, né? Em BH a gente vai fazer uma ópera, agora, semana passada, eu acabei de fazer a terceira de Mahler na Sala São Paulo.
Mahler é dificílimo, dificílimo. Complexo, né, Edneia?
E a terceira sinfonia é a sinfonia que ele considera a obra-prima dele. Né?
É maravilhoso, Mahler é maravilhoso. Inclusive, para quem quiser assistir, tem no YouTube, né?
Está disponível. Está disponível. A gente pode até colocar aí um site para vocês.
Sim, como é que a gente pesquisa no YouTube? Como é que acha lá a informação, gente? Podemos abrir aqui para saber, mas está pelo canal da
Sala São Paulo.
Sala São Paulo. Então, acesso no canal do YouTube da Sala São Paulo. Tem o concerto, então, inteirinho
completo.
Disponível.
Sim. Ou da Santa Marcelina, né?
Sim, Orquestra Jovem de São Paulo.
Certo.
Ou Sala São Paulo, ou Santa Marcelina.
Certo.
Você tem três acessos.
E você tem conseguido alcançar os jovens também? Você falou Orquestra Jovem. A ópera ela é feita para quem já tem uma cultura nessa área. Ou vocês, com esse projeto também Ópera Viva, vocês estão descobrindo que é possível levar esse tipo de som, né, lírico para pessoas mais novas, por exemplo, fazer uma formação?
Eu posso dizer assim, com muita segurança, que foi um dos concertos mais emocionantes da minha vida, esse Mahler. Porque é tocado com jovens até 24 anos. E eu ouvi atrás de mim, né? O solista senta bem na frente. Então, ouvi atrás de mim os instrumentistas chorando durante a execução. Então, não é só para adultos que já têm uma formação.
Não os
iniciados. Porque a música tem esse poder de formar, de tocar. Está muito acima do nosso intelecto, está ali dentro do espírito, né? Então, esses jovens me surpreenderam demais pela qualidade da execução desse Mahler. Super difícil e eles foram maravilhosos.
Ai, não deixaram nada a desejar para nenhuma orquestra. Foi, de verdade, impressionante. E uma coisa, Patrícia, que a gente, inclusive, é um dos nossos planos com Ópera Viva para fazer aqui em Londrina, é que a gente vê muito em São Paulo, por causa dos projetos, como o Bacarelli, ou lá em Barra Mansa, também no Rio, a gente vê muitos jovens trabalhando com música, ou orquestra, ou canto, porque existe esse trabalho com os jovens, sabe? Então, existe muito, a gente vê, e a gente acredita muito, né, Edneia?
Verdade.
Que muito o que falta é o acesso, né, para as pessoas. Muita gente não gosta ou diz que não gosta porque não tem o acesso, né? Então, Mahler, eu sou suspeito que eu amo Mahler, ele vai direto para a nossa alma. Então, não tem como você dizer que você não gosta. Você vai ser tocado por aquela música, sabe? Então, a gente vê muito, muito jovem em São Paulo trabalhando com música, com canto, com ópera, por causa desses projetos.
E esse concerto, ele também tem a participação no quarto e quinto movimento de um coro, né, coro feminino e um coro infantil. Né, então você via a meninada do projeto Guri e a moçada do coro jovem, né, da Sala São Paulo.
Quer dizer que
e foram impecáveis.
Né, eu fico imaginando que riqueza poder misturar, né, uma geração mais consolidada como a sua, por exemplo, com jovens músicos, cantores mirins. Então a gente vai podendo ampliar o repertório, né, do público e poder fazer uma formação mais ampla.
Sim, e aceitar o desafio, porque o brasileiro, como a gente estava na Alemanha, a gente percebeu bem, ele é muito bem aceito, muito respeitado no exterior. Então, o brasileiro tem esse talento. O que o brasileiro não tem é acesso. Acesso à formação. A gente garante que se o brasileiro começar a ter acesso, a gente vai ter uma potência musical no Brasil.
Porque, assim, falando da parte que é a parte que a gente entende, que é o canto, né? Que a gente mais entende, o brasileiro, além da emoção, a gente tem a miscigenação que torna as vozes muito mais preciosas, sabe? Muito diferentes. Então, isso é muito bem visto fora daqui, fora do Brasil, sabe?
Eles, quando escutam um brasileiro cantar, eles nem sabem muito lidar com a voz do brasileiro, tão rica que ela é. Porque toda classificação vocal cabe dentro de um padrão. e o brasileiro está fora dele, por causa da riqueza do timbre. Não é verdade?
É. Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens no Facebook da Rádio UFM, a gente está conversando hoje com a Edneia Oliveira e com a Gisele Estraza, as duas são mezzo-sopranos, coordenadoras do projeto Ópera Viva, que vai ter o terceiro concerto nesta sexta-feira, às 8 da noite, lá no Espaço Vila Rica. São duas pessoas que vêm convidadas, a Isabela Mestriner, também o tenor Pedro Coelho, aqui em Londrina, pianista, também arranjadora, compositora, Ana Paula Micheletti. Cadinho, vamos tocar um trechinho do primeiro áudio para a gente dar para o ouvinte uma dimensão um pouquinho do repertório de sexta-feira lá no Espaço Vila Rica do projeto Ópera Viva. Então, de La Bohème, de Puccini, a gente pediu para vocês providenciarem, você conseguiu me mandar um monte de link do YouTube, né, Gisela?
Isso.
Com momento significativo dessa apresentação de sexta-feira, que esse trecho específico do dueto.
Isso, exatamente. Até comentei com você, né, Patrícia, que esse concerto de sexta-feira tem um repertório, assim, emocionante, assim. É dos concertos que a gente fez até hoje, é um dos programas mais lindos que a gente tem. A Isabela, né, que é uma soprano, a gente tenta sempre trazer vozes diferentes para o público conhecer, vozes, né, classificações diferentes. Então a gente tem a Isabela, que é um soprano lírico, que tem um pouco mais de corpo na voz, e o tenor, que ele é bem agudo, né? Então, essa combinação é muito interessante, e eles trouxeram para o repertório músicas muito, muito bonitas, né? Áreas e duetos muito bonitos, como o Suave Fanciulla, que vocês acabaram de ouvir um trechinho.
Vamos ouvir o segundo, Ricardo? Estamos ouvindo um trecho de Don Giovanni, do Mozart. Tem outros compositores no repertório também, né, Edneia e Gisela?
Isso. Pode falar.
A gente tem a Isabela e o Pedro são jovens cantores, né? E eles trouxeram um repertório muito desafiador, né? E que o público merece estar exposto a esse repertório. Vai ter Puccini, vai ter Rossini, Donizetti. O Rossini, a gente encontra muita dificuldade de encontrar executores de Rossini.
Por quê?
Porque é um repertório chamado coloratura. Um repertório que tem muitas notas. Então, é um repertório muito específico. Precisa de um cantor muito específico. Então, o público de Londrina vai ter o Pedro executando um Rossini com primazia. E a Isabela, que também é uma voz mais escura, também é uma voz muito importante e é difícil de encontrar também. Então, o público vai ter duas preciosidades para apreciar.
E com a qualidade dos dois, né? Muito bons cantores.
E vocês têm feito esse projeto Ópera Viva, é o terceiro concerto, mas também já houve dois do Senta Que Lá Vem, né? Vocês fizeram a Carmen, fizeram também Cavalaria Rusticana, e a oportunidade para o público é saber o que está acontecendo, vocês contextualizam as informações, né? Por que vocês acharam importante fazer essa oferta para o público que vai assistir ópera no Espaço Vila Rica? Aliás, ficou tão bonito, né, o Espaço Vila Rica?
Ah, ficou. E para nós é o único lugar, assim, de Londrina, o melhor lugar para nós que não utilizamos nenhum microfone para cantar, né? Então,
uma acústica boa.
É, a melhor. A gente canta de costas, fica igual. É impressionante o que eles fizeram ali, muito bom. E, assim, a gente pensou muito nessas duas séries, né? Então, uma série em que a gente trazia cantores diferentes, sempre muita música, né? Para quem já tem esse conhecimento de ópera, né? E trazer cantores de muita qualidade. E uma outra série para pessoas que talvez não tenham muito acesso, não conhecem muito de ópera, para a gente trazer esse conhecimento de uma forma leve, né? Então, a gente contextualiza com um pouco de música. Talvez não seja para conhecedores de ópera, eu diria, para irem para os concertos em que a gente tem mais os cantores convidados, né? O outro, do Senta Que Lá Vem, a gente também tem música, né? O próximo que a gente vai fazer, nós vamos fazer La Gioconda, de Ponchielli, né? Inclusive, nós vamos ter 5 cantores para isso, vamos ter mais músicas, porque é uma ópera mais longa, né? Um pouco mais pesada.
8 de outubro,
um domingo. Então, é uma ópera mais pesada, mais longa, nós vamos ter mais cantores, mais música, mas o nosso intuito é esse mesmo, então trazer esse conhecimento de uma forma mais leve para pessoas que não estão acostumadas a ouvir ópera e talvez que achem que não gostem, ou para inicializar no mundo, né, da ópera.
Ô Ricardo, nós vamos inverter, nós vamos colocar o depoimento 06 agora, então, porque tem a ver com o que a Gisela acabou de dizer.
Eu me chamo Marion, sou fisioterapeuta e estive na apresentação do projeto Ópera Viva agora em setembro e achei muito interessante. Eu gosto muito de música, não conheço quase nada sobre ópera, mas achei muito interessante. Achei muito didático para mim, que não entendo nada, não entendia nada. Achei muito didático a forma como é conduzido o projeto, inclusive pretendo ir nas próximas. Parabéns às idealizadoras do projeto.
Tá aí o relato da Marion Vasconcelos. A Marion é fisioterapeuta. A gente pediu para a Marion gravar esse áudio comentando, porque ela ganhou um par de ingressos aqui na rádio, do sorteio que vocês liberaram. Então, umas impressões, né, que a gente queria de pessoas que já foram assistir.
Ah, que bom, a gente fica muito feliz, né?
E a Marion mudou o verbo, que não conhecia nada. Já está conhecendo. E vai sempre ter esse intuito de instigar as pessoas a buscar. Como a Patrícia mesmo disse numa conversa com a gente, está tudo muito disponível, tudo muito veloz na internet. Então, se você tiver um guia, uma orientação, está ali para você disponível.
Aqui pelo Facebook também, a Laureci Cardoso acompanhando. A Laureci é uma ouvinte assídua aqui da rádio. A Madalena Souza, que maravilha, mandando os parabéns para você. A Madalena, acho que é a bilheteira queridíssima do Ouro Verde. Vai ter ópera no Ouro Verde, gente? A Ópera Viva ainda não marcada,
ainda
mas
não.
Do projeto que a Edneia está fazendo, vai ter. Sim. Agora em novembro. Que história é essa, Edneia?
É o projeto Som da Escravidão, né? Que vai contar a história de como nasceu a música erudita no Brasil, que foi, por incrível, que é uma história desconhecida através de duas cantoras negras. Foram as primeiras intérpretes conhecidas internacionalmente, foram duas negras. Então a gente quer contar a história delas e como é que se formou a música clássica no Brasil.
Isso data de quando,
isso,
Edneia?
A partir de 1840, quando elas surgiram.
E
né?
Quem são elas?
São Maria da Conceição Lapinha e Zaira. Né? São duas cantoras que começaram a história da música clássica no Brasil. E a música clássica no Brasil, as orquestras, né, os coros, elas vieram a partir das casas de fazenda. Né? Então, os donos de fazenda tinham os escravos, que eram os músicos. E, por incrível que pareça, a música não era tão considerada assim, era uma, tipo, uma segunda categoria. Então, se você tinha mais escravos, se você tinha mais música, você elevava a sua fazenda. E esses músicos, a formação deles, a primeiríssima, foram nas casas da fazenda, com os escravos, né, que vieram. O Dom Pedro veio, trouxe a orquestra, e é assim que eles foram embora, ficaram os escravos seguindo a música no Brasil.
E vocês vão contar essa história, então?
A gente
então,
vai contar essa história lá
projeto,
no Ouro Verde.
Vocês têm o patrocínio do Promic, mas você estava me contando que vocês acabaram ampliando bastante o projeto. Sim. E tem muita gente envolvida, né, Ednei? Sua várias... irmã vai cantar junto com você em novembro.
Isso,
Maestro San Jorge, que regeu por anos aqui o Zuel, agora está só em São Paulo, ele vem para fazer a regência do concerto de abertura
Exato.
Desse projeto.
Exato. A gente... Esse projeto, ele começou, que a gente, há anos a gente queria fazer um concerto chamado Negro Spirituals, então, com Spirituals in Concert, né? Que a Fernanda também adorava, a Fernanda Girão adorava Spirituals, né? Mas a gente resolveu, falou, vamos fazer uma coisa que vai envolver Londrina, né? Vamos trazer isso para essa cidade. E a gente resolveu fazer a história de onde vieram os Negros Spirituals. Né? E aí sim, envolveu um monte de oficina. Era só um projeto pequeno entre eu, Edna San Jorge e a Usuel. Era esse o projeto. E aí o negócio cresceu, virou um roteiro, escrevi um roteiro. E aí envolveu oficina de artes cênicas,
coro.
Oficina de confecção de cenários, coral, solistas, orquestra. E o negócio ficou enorme. E dia 23, 24 e 25 de novembro, essa história vai ser contada no palco Touro Verde.
Que legal, então. E o projeto se chama O Som da Escravidão, só que é um projeto que está dentro do Lírica Preta, é isso, Edneia?
Isso, ele se transformou no Lírica Preta porque vai ser levado para frente. Não vai simplesmente acabar no projeto Som da Escravidão, não vai ser só esse tema. É tudo, vai envolver todo o movimento clássico, né, que o negro participa na história do Brasil.
Você sabe que quem fez assessoria no começo para vocês desse projeto foi a Janaína Ávila, e ela me mandou um material na época dizendo que vocês estavam fazendo audições para selecionar
Exatamente.
Cantoras e cantores, e foi bem sucedido, assim, vocês tiveram muita gente procurando e muitas pessoas foram selecionadas. Quantas
a
foram selecionadas?
A gente começou, como a gente já conversou, é um projeto absolutamente voluntário, né? O que tem uma contrapartida de estudo, né? Então, eu dou aulas para o coro, foi uma oferta que eu tive. Eu tenho um curso, né, que eu também cedi para eles, e a contrapartida é exatamente essa. Eles têm a vantagem de estudar o canto lírico, estudar a voz, preparar o corpo. A Karen está fazendo um trabalho todo de preparação corporal. Então, eles têm acesso ao que tudo que envolve um cantor estar no palco, né? E quando a gente abriu as audições, foi uma surpresa, né? Que foram mais de 50 cantores que audicionaram num dia só, né?
E vocês selecionaram quantos, Edneia?
Ora, 35 no princípio, mas a gente consegue entender da dificuldade do pessoal de continuar, porque não tem patrocínio. A gente vê... Patrocínio tem a Promic, que nos incentiva, mas... Falta mesmo, assim, o pessoal precisa trabalhar, o pessoal precisa... E os ensaios eram semanais, toda terça-feira. Então, a gente ficou com um contingente menor. Mas esse contingente está arrasando. São 16 pessoas que vão emocionar muito o público. São corações que estão ali dedicados 100% ao espetáculo.
Que bom, todo mundo está curioso, então. 23, 24 e 25, Som da Escravidão, lá no Cine Teatro Ouro Verde, com a Orquestra Sinfônica da UEL, com esse time de cantoras e cantores, também cenário, figurino, pelo jeito tá bonito, né, Edneia?
Vai ficar lindo, surpreendente, vocês vão ver só.
Edneia Oliveira e Gisele Strass, mezzo-sopranos, coordenadoras do projeto Ópera Viva, que nesta sexta-feira faz o terceiro concerto lá no Espaço Vila Rica, com os convidados, a Isabela Mestriné, também o Pedro Coelho, ao piano Ana Paula Micheletti, aqui de Londrina. Cardinho, vamos tocar então o trecho do 4.
Thank you.
meio-dia e 56, tem gente se segurando aqui para não cantar, aumentar o volume da voz. Por que, que será que eu escolhi essa música do Bar Oratório de Natal? E nessa gravação, com a Orquestra Brasil, a regência do Norton Morozovich.
Olha.
É, por que será que eu escolhi esse tema, Ednéia, para a gente mostrar aqui na rádio? Será? Você desconfia?
Olha, eu tenho uma ligação mega emocional com o Oratório de Natal. A gente está falando de jovens, está falando de sonhos, está falando de aperfeiçoamento. Rapidamente, né, a minha história, a gente era muito pobre, né? A gente morava no pé de uma favela em Belo Horizonte e papai primava pela educação, né? E eu tenho um irmão mais velho que trouxe a música clássica para dentro de casa. Então, a gente, na nossa adolescência, a gente tinha dois discos: o Oratório de Natal de Bach e a Aida de Verdi. Então, a gente tinha sempre como fundo musical o Oratório de Natal. Então, mesmo ainda sem estudar nem nada, o Oratório de Natal fez parte da nossa vida. Por isso que eu fiquei tão emocionada, porque eu acredito que trazendo uma pequena fagulha, a gente pode fazer uma geração inteira acordar para a música. E dentro dessa geração inteira acordar para a música, eu queria trazer a história da Fernanda Girán, que também foi um primórdio desse movimento aqui em Londrina, né? Até a Gisela pode contar melhor quem foi um pouquinho da Fernanda Girán.
Sim, você conheceu, né, Gisela? Você fala que menina, você conhece a Fernanda Girán. Fernanda Girán é uma colaboradora maravilhosa que a rádio teve por anos. Agora há pouco eu tentei recuperar um trechinho da Fernanda falando para gostar de ópera.
Para gostar
de ópera. E eu não vou tocar hoje aqui, mas nós vamos tocar no decorrer dessa semana, nós vamos colocar a voz da Fernanda Girán no ar. A Fernanda vinha gravar toda terça-feira, ela entrava no estúdio com o Elson Ferreira, o Elcinho também que já partiu, assim como a Fernanda, entravam no estúdio 8 da manhã, a Fernanda saía daqui 11h30, 15 para meio-dia, era assim uma dedicação, ela já trazia o roteiro pronto, mas ela era muito perfeccionista, então ela cuidava de todos os detalhes, ela tinha assim um cuidado com a própria pronúncia, impecável, Fernanda Girán, que foi uma das primeiras colaboradoras aqui da rádio, a convite da Rosa Belindo, Chico Amaro, que produzia e veiculava o Para Gostar de Ópera. Que memória você tem dela, Gisele? Por que ela é importante para o projeto de vocês, o Ópera Viva?
Sim, olha, eu sou londrinense, né? Então, meu pai sempre gostou muito de ópera. E eu lembro muito da gente indo para a escola ou andando no carro e ouvindo a Rádio UEL, né? E, claro, a frase da Fernanda para gostar de ópera, né?
Isso, ela impostava.
Lembro
a voz.
Muito, é. E a gente, minha família tem um restaurante e que ela frequentava muito o restaurante, né?
Fala o restaurante.
As tortas alemãs,
né? Tortas alemãs, Navarta, Strass, Gisela Strass.
Gisela Strass.
E aí ela também frequentava ou não?
Frequentava. E ela conversava muito com meu pai, né? Meu pai gostava muito de música. Sempre estava presente nos festivais, nós íamos nos concertos matinais da Usuel, né? Então, a gente sempre teve essa ligação com a música em Londrina e com a Fernanda. Então, e aí teve um dia, nesse ano, que a Ednéia, ensaiando com o coro do Som da Escravidão, ela chegou em casa falando que ela tinha tido acesso a um dossiê da Fernanda Girán. E a Ednéia e eu, nós sempre tivemos essa vontade de fazer alguma coisa com ópera aqui em Londrina, para a gente. Porque a nossa vontade sempre de fazer mais pela música e pelas pessoas, porque a gente acredita que a música transforma as pessoas, né? Então, quando ela chegou com esse dossiê, né, essa ideia do dossiê, e ela falou pra gente: vocês conheceram? Ah, eu e minha mãe na hora, para gostar de ópera. E aí a gente falou, claro, e ela começou a contar o que ela tinha lido e a gente ficou muito feliz com aquilo. E para nós, assim, ver, eu era muito pequena, né, mas ver tudo aquilo que a Fernanda fazia e ela juntava as pessoas para assistirem ópera, isso tudo aqui em Londrina, para nós foi a fagulha que começou mesmo o Ópera Viva.
Que legal.
Foi o que fez a gente querer começar.
Que bonito. Mesmo. A Fernanda vai ficar muito feliz, viu? Se, né, a gente acredita que ela deve estar olhando e escutando o que vocês andam aprontando aqui por Londrina. Fernanda Girão, para gostar de ópera, então, uma fagulha para o início desse projeto. Vamos tocar agora o número 05, Ricardinho? Eu também selecionei, então, um trechinho da música do Verdi, Aida, com a Maria Callas. A gente estava conversando antes de iniciar a nossa transmissão ao vivo aqui, né, Edneia? Eu resolvi mostrar um trechinho, né, do que te impactou, assim, na infância, e você já citou, né? E aí vocês estavam me dizendo que a Maria Callas também mudou a história de como a gente faz ópera, interpreta a ópera, né?
Exatamente. Tenho a ópera antes e depois da Maria Callas, né? Nós temos uma plataforma online que para divulgar e trazer conhecimento sobre música, né? Uma plataforma do Ópera Viva. E entre as séries que a gente tem as séries que a gente fala sobre a história e apreciação de cantores. E esse mês foi sobre a Maria Callas. Então, a gente estava, inclusive, gravando esses dias sobre a Maria Callas e falando exatamente isso, o quanto a Maria Callas mudou a ópera, o quanto ela reacendeu a ópera e ela trouxe músicas que não eram mais feitas, né, para serem novamente feitas, a dramaticidade que não era mais dada importância, né, era cantado só como se fosse um concerto, né? A pessoa não atuava. E hoje em dia isso mudou muito por causa da Maria Callas, né? Então é o que a Edneia estava falando. Nós somos... É um teatro cantado, né? E isso ópera, é a Maria Callas, né?
E a ópera é a conjunção de todas as artes, né? O teatro, o canto, a música, a literatura, a arquitetura, o balé. Então, a ópera é uma obra de arte completa. Aliás, foi o Wagner que falou, né? Que é uma obra de arte completa.
É, Gesamtkunstwerk.
Como é que é em alemão, Gisela?
Gesamtkunstwerk.
Obra de arte completa. E ali a gente pode expressar, né, o que a música quer dizer, o que o autor quer dizer, o que o libretista quer dizer, o que o som quer te passar. Então, Maria Callas tinha um repertório adormecido antes da Callas, que era o repertório de Bellini e Donizetti, o bel canto.
Foi ato, né? Falho, né? Talvez o repertório adoecido um pouco mais.
Exatamente, adoecido aí pela forma, né, de execução. Mas ela veio trazer esse movimento novo de interpretação. E, aliás, eu quero até dizer para os cantores da nova geração que não existe ópera sem atuação. Né? Não existe o movimento da atuação sem o coração.
Então, e atuação não só no corpo, mas na voz, né? O pianíssimo crescendo, essa emoção que se coloca na voz também, né?
Não, as duas não podem ser desvinculadas. A técnica vocal e a técnica teatral.
Vamos ouvir agora o trecho. Nós estamos caminhando aqui para os finalmente, mas nós vamos ouvir dois trechos ainda para encerrar. Acabou, Ricardinho? No 03 nós não tocamos.
Não, tocou sim.
Vamos tocar então um trechinho, 03.
Mm-hmm.
Agora 1:06 e aí a Edneia Oliveira levou um susto, porque ela não estava esperando que a interpretação é ela mesma interpretando.
Ai, meu Deus, é muito emocionante.
A gente quis, né, te colocar um trechinho para te ver em ação, né, Edneia? É o trecho da Cavalaria Rusticana que vocês apresentaram. Senta que lá vem, Cavalaria Rusticana. Apresentaram também Senta que lá vem, Carmen. E um bastidor que eu contei para vocês, que eu vou colocar aqui no ar, é de uma ouvinte da rádio que eu encontrei, e ela estava dizendo o seguinte: a hora que começou a ouvir ópera aqui, meio de meia, ela falou, gente, para que tudo isso? Para que isso? De repente ela começou a ouvir vocês contarem um pouco da história da Carmen e ouviu trechos da interpretação da ópera do Bizet. Ela ficou encantada. Então eu acho que é isso. A gente de alguma maneira vai furando alguns bloqueios, né?
Sim, e ver que ópera é o retrato da vida. Não está distante da gente.
É, e aliás, através da música toca muito mais fácil, né? Por causa da música toca muito mais fácil a gente, né?
Vamos aqui para o último trecho musical, Ricardo? Trechinho da interpretação da Jessie Norman. Eu também escolhi esse áudio pra gente compartilhar aqui, porque a Edneia contou uma história bem bonita, emocionante, que a primeira vez que você ouviu, acho que o Grupo Corpo, em Belo Horizonte, era um balé do Grupo Corpo, e o tema musical era a Jessie Norman interpretando as quatro últimas canções do Strauss. E disse que você começou a chorar no teatro, e o Lanterninha veio saber se estava tudo bem com você, né? Que história foi essa, Edneia, que tocou a sua alma profundamente? No final das contas, você foi fazer isso da sua vida, né?
É, eu tinha 14 anos e ganhei um ingresso, né? Ganhei um convite para assistir o balé, o Grupo Corpo, dançando. E quando... Foi no segundo, na segunda parte. Quando eu comecei a ouvir a voz da Jessie Norman, eu não sabia uma palavra de alemão. Mas a voz dela foi entrando dentro de mim. E aquela música de Strauss que nunca... A Strauss tem essa característica de esticar a harmonia e vai esticando a sua alma, nunca resolve, vai expondo todos os temas e nunca descansa. E ela conseguia fazer esse elástico na voz. Fernanda Diniz tinha razão. É a minha cantora preferida.
Da Fernanda também era, Jessie Norman.
E eu ouvi aquela voz e aquela voz ia preenchendo o teatro e ia preenchendo a minha alma. Né, o timbre da voz de Jessie Norman. E eu entendi com 14 anos a música de Strauss, né, que o pessoal fala, é tão difícil entender. Não, ela conseguiu me traduzir Strauss. E naquele momento eu falei, eu quero cantar. Eu quero cantar igual a ela. Claro que, né, é uma pretensão juvenil. Mas foi o meu guia durante muitos anos. A gente não tinha o acesso que a gente tem hoje da música. Então eu corri atrás de fita, de fita cassete, eu corri atrás de VHS, eu corri atrás de disco, de vinil, tudo que eu podia para encontrar essa voz, né? E eu acredito de verdade que a gente pode ser o veículo para que as pessoas se encontrem, né? Como cidadão, como pessoa, como ser humano, né? A música pode trazer, tem essa essência de tocar o espírito e fazer novas todas as coisas.
Muito obrigada, Edneia Oliveira. Obrigada também, Gisela Strass. Quem acompanhou aqui pelo Facebook também mandou os parabéns aqui para vocês. O Walter Prado, Almir Scatambulo e o Leonardo Ramos. E para quem pegou a entrevista assim, de repente, quem está ligando o rádio agora, a gente conversou com as idealizadoras do projeto Ópera Viva, que nesta sexta vai fazer o terceiro concerto, 20h, lá no Espaço Vila Rica, da Ficha Técnica, Gisela. Quem vem e os ingressos, e a gente vai fazer o sorteio logo em seguida.
Bom, vem a Isabela Mestriner, soprano, Pedro Coelho, tenor. Quem vai tocar é a Ana Paula Micheletti e vai ser no Vila Rica às 20h. Quem quiser ir Os ingressos estão no site do Vila Rica ou na bilheteria do Vila Rica.
Na hora também vai vender, no dia lá na hora. Ótimo, porque tem gente que não gosta de comprar antecipadamente pelo site, então tem essa disponibilidade também.
Tem
Vila
também.
Rica com dois L's, até hoje o preço promocional R$ 35,00, a partir de amanhã preço normal R$ 70,00 a inteira, R$ 35,00 a meia. Aqui na rádio você não vai pagar nada. A Gisela e a Edneia liberaram dois pares de convites para as primeiras duas ligações, um par por ligação, 3348-5027, 3348-5027, Disque Ópera Viva. Já está tocando ali a primeira ligação, tem mais um convite disponível, tá bom? Você vai ligar, deixar seu número de telefone, que a gente vai mandar via WhatsApp mesmo, seu par de ingresso, 3348-5025, Disque Ópera Viva. Quem quiser saber mais, tem um site bem completo, dá a ficha técnica.
Nosso site é opera-viva.com e nós temos também o nosso Instagram, @operaviva.brasil.
Muito obrigada, Gisele Strass e Edneia Oliveira. Sejam sempre muito bem-vindas. Muito obrigada por estarem hoje aqui com a gente. 1:12.
Pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita.
Ciao Pietro!
Ciao Bruno!
Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici e che resta ad aspettarti.
Just a flash of light in the endless night and it's gone.
Ciao Bruno.
Ciao Pietro.
One day a diamond bag.
Mi sembrava di essermi perso le cose più importanti. Volevo trasformarmi, evolvere, partire.
Sono contento che hai trovato le tue parole.
I hear the old folks when they say days getting shorter every day.
Per cos'è che sei nato?
Per fare molto denaro.
Io non vado da nessuna parte.
Questo confine te lo sei inventato tu.
Non preoccuparti per me.
Trailer do filme As Oito Montanhas, em cartaz hoje e amanhã lá no Cine Teatro Ouro Verde. A história de uma amizade, esse drama italiano. Vou ler a sinopse aqui que eu achei bem bonita. De filhos que se tornam homens e tentam apagar as pegadas dos pais, mas que com as reviravoltas da vida sempre acabam voltando para casa. Pietro é um menino da cidade, Bruno, o último filho de uma aldeia esquecida nas montanhas. Ao longo dos anos, Bruno permanece fiel à sua montanha. Pietro é aquele que vai e vem. Seus encontros os apresentam ao amor e à perda, lembram que eles têm uma origem e deixam seus destinos se desenrolar enquanto descobrem o que significa ser verdadeiros amigos para toda a vida. E quem tem amigo, a gente sabe, né? É o Emicida que canta, quem tem amigo tem tudo. Então, quem tem amigo tem tudo. As Oito Montanhas é a história de uma amizade, drama italiano em cartaz hoje e amanhã lá no Cine Teatro Ouro Verde. Esse filme venceu o prêmio do júri do Festival de Cannes 2022. Sessões às 16h, 19h, 147 minutos de duração, classificação indicativa 12 anos. Nas sessões da tarde, todo mundo paga meia, R$10. Já à noite, R$20, com uma política de meia entrada bem aberta. Vale para professores, doadores de sangue, pessoal que é filiado à OAB, também ao Sindicato dos Jornalistas, comunidade da UEL também paga meia. Então, com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giani, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas, que cuidam das nossas redes sociais. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde e até lá. Tchau.